4.5 Envolver-se no ministério para, com e por crianças e jovens. Leitura da Bíblia, Mateus 21:6, Mateus 19:14, Marcos 10:14, Lucas 18:16, Mateus 17:25, Lucas 10:21, Gálatas 1:5. Em 2014, tive o privilégio de fazer parte de uma equipe de pessoas que participou de uma conferência que levou à redação de um documento para o Movimento de Lausanne, intitulado Missão com Crianças em Risco, LOP66. Em nosso resultado anterior, falamos sobre o que a igreja deveria fazer para tornar as crianças mais centrais na igreja. Eis como LOP66 afirma isso. Colocar as crianças no centro significa dar maior destaque a um grupo cuja vulnerabilidade decorre de sua invisibilidade e exclusão. Por que isso é importante? Porque isso implica capacitá-las, reconhecendo sua capacidade criativa e seu direito de ter voz, e nos comprometendo a construir uma nova maneira de ver as crianças. O resultado será uma visão mais ampla de sua situação, que, espera-se, resultará em ações práticas para lutar contra as circunstâncias de injustiça que levam as crianças a estarem em um lugar de vulnerabilidade e risco. Isso também resultará em uma nova maneira de ver a igreja, incluindo o exame de suas teologias, estruturas organizacionais, espiritualidades, ministérios e como ela entende a vida em comunidade. O jornal diz que geralmente, e erroneamente, ministério é algo que os adultos fazem com as crianças. Em seguida, ele diz: a importância bíblica e teológica das crianças para a missão faz com que a igreja tenha uma visão elevada das crianças com uma visão elevada das escrituras, perguntando o que significa para Jesus colocar uma criança no meio dos discípulos. O documento diz que devemos considerar as crianças como membros plenos da família de Cristo e de sua igreja e incluir as crianças sempre que virmos relevância para nós mesmos como o corpo de Cristo e os filhos de Deus, na Bíblia. Não devemos apenas ver as crianças na Bíblia sempre que elas forem especificamente mencionadas como crianças, mas elas devem ser vistas na Bíblia como parte integral da igreja. Não devemos esperar que uma criança que foi salva se torne adulta para que ela possa entender que foi salva como nós. Se fizermos isso, seremos culpados de ignorar as partes da Bíblia que afirmam que as crianças podem ter um relacionamento com Deus e que Ele pode estar presente em suas vidas. Por que os bebês louvavam? Mateus 21:16. Por que Jesus reunia as crianças pequenas e colocava uma criança no meio como exemplo do reino? Mateus 19:14, Marcos 10:14, Lucas 18:16? Por que ele agradeceu ao Pai por esconder as verdades eternas dos sábios e instruídos e revelá-las às criancinhas? Mateus 17:25, Lucas 10:21? Por que Paulo disse que foi chamado desde o ventre de sua mãe? Gálatas 1:5? Eu acrescentaria que, quando uma criança é salva, ela não se torna um cristão júnior e não é habitada por um Espírito Santo júnior. O documento continua dizendo: se as crianças são totalmente parte de nós, então precisamos considerar que todas as escrituras se aplicam à vida delas, que elas também têm dons espirituais e que são chamadas por Deus e ouvem de Deus. Em seu ministério, Jesus deu o exemplo quando se trata de colocar a criança no meio. Devemos trazer as crianças para serem recebidas e abençoadas por Ele. Devemos estar ao lado de Jesus, que ficou muito zangado quando as pessoas tentaram manter as crianças longe dele, fossem adultos orgulhosos, sistemas pecaminosos ou crenças culturais que desvalorizam as crianças. Devemos ver as crianças bem-vindas como representantes do reino, que têm algo a nos ensinar e a nos oferecer. Não somos melhores ou superiores a elas. Com humildade, precisamos permitir que Deus fale e haja por meio delas. Caro facilitador, peça a seus alunos que sugiram maneiras de ministrar às crianças e aos jovens. Eles podem incluir as maneiras com as quais estão acostumados, por exemplo, escola dominical, grupos de jovens, etc., mas incentive-os a pensar em algumas novas, especialmente para aqueles que estão fora da igreja. Isso não deve ser apenas um exercício intelectual, mas eles devem ser incentivados a elaborar um programa para, de fato, ir e fazer o que sugeriram. Em seguida, discuta o ministério com crianças e jovens. Em seu artigo Critical Issues in Ministry with Children, Part 2, Knowing Where We Want to Go, How Can We Get There? Kevin Lawson sugere permitir que as crianças participem das celebrações de adoração corporativa. Quando as crianças participam da adoração coletiva em que Deus é louvado, as escrituras são lidas e as orações são elevadas ao céu, elas veem uma comunidade de fé total vivendo sua vida em conjunto. Elas começam a entender a natureza da adoração e são incentivadas a participar. Devido às inúmeras variáveis envolvidas, os planos para essa adoração devem ser elaborados com sensibilidade, e os pastores e líderes de adoração devem considerar as diversas necessidades e habilidades das crianças, bem como as formas de envolvê-las na adoração. Folhas de atividades instrutivas, histórias especiais só para crianças e permitir que as crianças ajudem a liderar as músicas são alguns dos métodos que ajudam as crianças a se sentirem em casa na igreja reunida. Proporcionar aprendizado e companheirismo entre gerações. Quando as crianças são incluídas em experiências intergeracionais, elas se percebem cada vez mais como parte da igreja. Essas experiências incluem jantares de confraternização, piqueniques na igreja, reuniões de grupos familiares, aulas intergeracionais de escola dominical, oração ou eventos em grupo no Natal ou nos cultos de Páscoa ao nascer do sol. Quando eles têm a chance de participar ativamente desses eventos, o impacto pode ser ainda maior. Caro facilitador, peça a seus alunos que listem o maior número possível de exemplos de como podemos ministrar às crianças e aos jovens e quais podem ser os resultados para a igreja. Por fim, temos o Ministério de Crianças e Jovens. Isso pode trazer algumas objeções daqueles que argumentarão que as crianças não são maduras o suficiente para fazer parte da missão de Deus e que devemos esperar até que elas sejam mais velhas. Mas Deus usou crianças para ministrar e, como Deus não mudou, não há razão para acreditar que Ele não as usará agora. Ouça a incrível história de Helene, contada por Sandy Galatiancea. Há alguns anos, eu estava observando os líderes em nossa sala de pré-escola. Notei que toda vez que a porta se abria e outra criança entrava na sala, Helene era a única criança que parava de brincar e olhava para cima. Além disso, ela corria até a criança, abraçava e a convidava para brincar. 18 crianças foram recebidas naquela manhã por Helene. Apenas uma não foi. Chamei Helene e disse: Helene, acho que Deus lhe deu um presente. Sério? Disse ela, com os olhos arregalados. Mas não é um presente, Helene pareceu um pouco decepcionada com isso. Deus fez você ser bom em alguma coisa. Ele fez você ser bom em receber. Presente identificado. Novamente ela disse, sério. O que é isso? Acho que Deus o fez bom em receber os outros. E, mais uma vez, ela disse, de verdade, o que é acolhedor? Bem, toda vez que a porta se abre e outra criança entra, você para de brincar, corre até ela, sorri e a convida para brincar. Você faz com que todas as crianças se sintam especiais quando entram na igreja das crianças. Você lhes dá as boas-vindas. Helene respondeu que achava que todos faziam isso, mas concordou comigo quando observei que ninguém mais havia parado de jogar naquele dia para receber uma criança. Continuei. Mas notei que havia um garoto que você não cumprimentou. Helene se inclinou bem perto e sussurrou, isso é porque eu não o conheço. Peguei um adesivo de boas-vindas do MBM Kids que estava no banco. Nossos líderes entregam esses adesivos às novas crianças em seu primeiro dia. Perguntei a Helene se, quando uma nova criança chegasse à porta, ela poderia pegar um adesivo do banco, entregá-lo à nova criança enquanto o líder da equipe e os pais conversavam, sorrir e dizer, oi, meu nome é Helene. Você quer um adesivo? Gostaria de vir brincar? Helene achou que era uma ótima ideia. Autoidentificação do presente. Depois, passamos os 5 minutos seguintes fazendo uma encenação. Helene fingindo ser a nova criança na porta, eu dando as boas-vindas a ela. Depois eu fingindo ser a nova criança na porta, Helene me dando as boas-vindas. Equipar. Quando o pai de Helene veio buscá-la naquele dia, Compartilhei com ele o que tinha visto em sua filha e ele confirmou que também tinha visto. Identificação do presente confirmada. Na semana seguinte, quando o pai de Eleni a deixou em casa, eu o ouvi dizer, e não se esqueça do que estivemos orando. Perguntei-lhe sobre o que ele estava orando com Eleni. Que ela usasse o dom que Deus lhe deu e fizesse com que todos que viessem à Igreja das Crianças hoje se sentissem especiais. Dom incentivado e valorizado. Algumas semanas depois, Eleni estava com o pai na porta da frente da nossa igreja. Ela me chamou e sussurrou, estou recebendo os adultos agora. Imagine todos os recursos inexplorados entre as crianças de sua igreja. Imagine o que significaria para o reino se a igreja as usasse para o ministério. A grande comissão não se aplica apenas a adultos, e há muitas crianças que chegam à fé por meio de outras crianças ou adolescentes. Em seu artigo intitulado 4 Reasons Kids Make Great Evangelists, 4 razões pelas quais as crianças são ótimas evangelistas, Mark Dan sugere o seguinte. 1. As crianças fazem amigos com facilidade. As crianças geralmente têm mais amizades étnicas e espiritualmente diversas do que os adultos porque seus círculos sociais são mais amplos. Elas naturalmente fazem amigos em grupos de afinidade dentro e fora da escola. 2. As crianças não têm medo de ficar envergonhadas. Se você pedir a uma criança que se ofereça para se juntar a você no palco, quantas mãos se levantarão com entusiasmo? As crianças são naturalmente mais destemidas porque, em geral, não experimentaram a dor da rejeição ou do constrangimento tanto quanto os adultos. 3. As crianças não são tão cínicas quanto os adultos. Adoro como os corações jovens e ternos estão abertos a verdades espirituais simples. As crianças têm menos dificuldade em confiar e obedecer a Deus do que os adolescentes ou adultos. Precisamos ver as crianças como parceiros missionários valiosos, em vez de simples consumidores da igreja. 4. As crianças aprendem rapidamente. As crianças não estão apenas dispostas a falar sobre Jesus, mas também estão ansiosas se dedicarmos tempo para ensiná-las como fazê-lo.